Olá, chuchuzinhos e chuchuzinhas.
Como vão, pessoas diferentonas?
Tudo bem com vocês? Chegamos ao segundo episódio. Fingindo que a gente tivemos que ter forças pra chegar até aqui, né? Porque, olha, que semaninha difícil.
Nossa, nem fala.
Que semaninha complicada, muitas coisas acontecendo, gente.
Porém, tatuamos,
olha aí, temos algumas novidades boas. Tatuamos, a gente teve um feedback muito legal de todo mundo que escutou. E estávamos empolgados pra gravar, só que a gente não conseguiu parar pra gravar quase dia nenhum. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio, é isso?
Fazemos 7 meses de casados.
7 meses de casado, Larissa. E, bom, antes que eu esqueça, que eu sempre esqueço de alguma coisa, as redes sociais, sigam nós. Agora temos as redes sociais do podcast. No Instagram somos o podcast Casal Diferentão. E também tem o nosso e-mail, que é casaldiferentãopodcast@gmail.com. Se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, mandar alguma coisa, viram alguma curiosidade sobre algum assunto que vocês acham que ia ser legal a gente falar, mandem pra gente, mandem o feedback de vocês pra gente.
Sugestões de temas.
Sugestões de temas. E também nas nossas redes sociais, né? A minha é @dcamelo, THE Camelo com 2 L's. E a sua, mozão?
Minhas redes sociais são LariAPB.
Bom, vamos lá. Segundo episódio, chegamos até aqui. E qual será o tema de hoje?
O tema de hoje é amor.
Meu Deus do céu.
O que é amor?
Que coisinha fofa que nós somos, né? Que chuchuzinhos.
Bom, vamos começar então a falar sobre o nosso tema. E eu quis trazer um pouco a definição de um dicionário, porque sim. Então,
muito linguista ela.
Ah, porque na minha visão o dicionário é um retrato da sociedade, querendo ou não, né? Então, por que não começar com isso?
Eu cresci, inclusive, com o dicionário em cima da mesa, né? Em casa, minha mãe sempre deixava o dicionário assim num móvelzinho ali do lado da mesa da sala. E todas as palavras que a gente via no jornal, em revista, ou eu em livro, não precisava nem perguntar, a gente ia lá, procurava e acabava até acrescentando essa palavra no dia a dia, porque pra gente que tava no dicionário é lei.
É, em casa era um pouco mais linha dura, era: mãe, o que significa essa palavra? Não sei, vai procurar no dicionário. E aí chegou um ponto que eu nem perguntava mais também, né? Mas sempre, a gente cresceu muito com essa ideia do dicionário do lado, então nada mais justo.
Deu pra ver que minha sogra é pistolaça.
Pouquinho só.
Braba.
Mas, o que é o amor, Aurélio? O amor, então, é o sentimento, tipo, de alguém desejar o bem de outro alguém. É o sentimento de dedicação absoluta a um ser, a uma causa. Também é a inclinação ditada por laços de família. Entendeu? Então, o dicionário traz essa coisa da família como amor.
Famoso amor só de mãe.
Essa parte eu achei interessante. Inclinação sexual forte por outra pessoa. Outro ponto que seria legal.
Iremos falar sobre isso. Iremos.
Sobre o amor estar ligado ao sexo.
Então vamos falar sobre amor. Bom, agora já temos uma noção do que a sociedade acha que é amor. A gente viu coisas tipo que amor, no caso o amor sobre o sexo e questão de o amor fraternal ou paternal, que é o amor em relação à família. Bom, eu acho que a gente, por enquanto, vamos falar um pouco sobre a nossa questão, que é o amor em relacionamento, né? E o que nós achamos de amor? Bom, pra mim, amor é uma coisa bem louca. Eu comentei no último podcast que eu vejo o amor como um sentimento de paz, de tranquilidade. Só que amor é muito mais complexo que isso. Eu acho até que me equivoquei um pouco falando isso. Porque, assim, pra mim, eu vejo o amor como uma vontade de querer o bem.
Sim.
Saca? Independente de quem seja. Sabe, eu quero o bem da pessoa que trabalha comigo. Não deixa de ser uma forma de amor, mas é um amor bem menos intenso, bem menos forte do que o amor que eu sinto por você. A gente é casado, a gente tem uma história, a gente viveu experiências e tudo isso vai aumentando esse laço. Eu acho que é isso, não deixa de ser uma afetividade, mas ela age de forma diferente.
É, eu já acho que o amor é, como você falou, que é querer o bem, tipo, de alguém próximo a você, é um tipo de amor. Eu acho que é mais um carinho do que amor. Eu acho que o amor É um pouco mais que isso, sabe? Tá naquele degrauzinho um pouco acima. É lógico que eu sou uma pessoa assim, particularmente, que eu sempre quero o bem das pessoas que entram na minha vida por algum motivo. Então, mas não necessariamente é um amor que eu tenho por essa pessoa. É mais um carinho, é mais uma coisa minha. Eu acho que o amor tem isso também, é claro, de querer buscar o bem do próximo. Mas é realmente buscar o bem do próximo, é você fazer coisas e, não coisas necessariamente, mas demonstrar que você quer o bem daquela pessoa um pouco acima do que os outros, talvez, entendeu? De ir ali, tipo, ir buscar um remédio na farmácia por alguém que você ama, que você então, talvez não então, faria, entendeu?
Então, pra ti, o afeto, a afinidade que você tem, o carinho, o respeito que você tem por uma pessoa X, não é a mesma coisa que um amor. Os dois são... O amor tem tudo aquilo, mas o amor é uma coisa diferente, é uma coisa mais forte.
É, eu acho que sim, assim... No sentimento da pessoa, sabe? Você sente que o que você faria por uma pessoa é muito mais do que você faria por outras.
Eu vejo que, tipo, é tudo um sentimento só, sabe? Tipo, é tudo uma junção. O amor, ele é o afeto, ele é o carinho. Que nem você é cordial com alguém, beleza, não que vai, eu conheci uma pessoa agora, olá, tudo bem, prazer. Nossa, eu te amo. Não. Mas sabe, se eu conhecer alguém no rolê, você cria uma certa afinidade. Aquela afinidade é um tipo de amor, não que aquilo literalmente seja nomeado como amor. A gente
não
nomeia
sim,
isso como
sim,
amor.
Sim, sim.
Mas é, você começa a criar afeto. Aquilo ali pode se tornar uma amizade, aí aquilo ali vai se tornar uma forma de amor. Sabe?
É, eu acho... Entendi o que você quis dizer, entendi. Mas, não sei, eu acho que a minha cabeça ainda tá muito... Não quadradinha no termo que a gente fala, mas ainda tá tudo muito encaixotadinho. Eu acho que você tá muito mais fluido que eu, sabe? Mas nesse espectro de continuidade. Pra mim, pode ser uma coisa ou outra, mas é tipo degrauzinhos de escada, sabe? Tipo, ah, tem... Oi, te conheci agora, tenho...
Sim,
um carinho com
você. Isso é óbvio, isso é óbvio.
Entendeu?
Isso é óbvio. E rola muito que nem a gente pela questão do relacionamento e tudo, muita gente, tem gente que me pergunta, tipo, se eu te amo ou se você me ama.
Você me ama, Cláudio Ricardo?
Mas essa ideia é do episódio passado. Não,
vai.
Vamos virar moeda. E sim, eu te amo. Mas... Sabe, é muito complexo porque a gente tem, por a gente ter essa liberdade, a gente se conhecer de uma certa forma, muito íntima, as nossas noções de amor são muito mais abertas.
Sim, sim.
Mesmo você falando que você ainda tem a cabeça um pouco encaixotadinha, a gente tem relação de amor um pouco mais aberta, sabe? E o desmembramento do amor... Porque quem é o fato, a gente fica com outras pessoas, a gente sai com outras pessoas. E às vezes você tem uma certa afinidade com qualquer pessoa, mas aquela coisa que eu falei, é uma amizade.
Lógico.
E a gente tem, a gente até comentou da definição da Aurélia, que era a questão da atração sexual. Cara, eu já comentei isso e isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Sexo tem a ver com amor? Não necessariamente. Não necessariamente, sabe? Não é porque você tem uma atração sexual por alguém, tipo, até que
uma atração
seja muito,
física.
Muito forte.
É físico.
Sabe? Você tem uma atração muito forte pra aquela pessoa, você acha ela maravilhosa. Só que isso não necessariamente, a gente até fala, nossa, que pessoa gata, meu Deus, nossa, eu tô apaixonado. Mas é uma coisa até meio... É uma brincadeira.
Sim, sim. Tem
muita é aquela paixão platônica. Sabe? É uma coisa meio, nossa, que pessoa linda, maravilhosa, príncipe, uma princesa na minha vida. E você só tá falando isso porque questão do estético, mas você não tem noção de como aquela pessoa é nas outras esferas, como ela é como parceiro ou parceira, como ela é como pessoa, como ser humano, como ela é com a família dela, sabe? Tipo,
é, o próprio...
Será que ela trata bem a mãe?
A pessoa.
Entende? É bem complicado isso. E a forma como as pessoas lidam com isso é muito engraçado, porque a gente tem muito aquele... Aquela visão de amor padrão.
Sim.
Até pela questão das liberdades de você ter um relacionamento aberto, fechado, é um casamento hétero, é um relacionamento
não hétero, não, não monogâmico.
Exato, é uma infinidade, E é muito complicado isso. Você estereotipar amores, sabe?
É complicado porque tem essa coisa dessa fluidez que você falou. E você falou do amor platônico, que eu acho que pode, o inverso também pode ser verdade, que você acha uma pessoa muito foda, entendeu? O jeito como ela trata a mãe, como ela é na vida, no, profissionalmente, ou então com as pessoas, suas ações, com tudo. E não sentir por ela essa coisa do amor romântico, de não querer ser um casal, de manter um relacionamento com ela. Você só admira a pessoa por quem ela é.
Sabe?
Tem isso também.
Te achei gato. Vamos transar. Mas é isso. Você não quer ter filhos com as pessoas. Você só quer ter um breve contato. Às vezes é só admirar, só tipo olhar e falar, nossa, que pessoa maravilhosa. Cara, quantas pessoas eu já conheci que, tipo, eu tenho uma amizade grande, assim, gigante, mas eu adoro olhar pra pessoa e falar, nossa, que ser humano maravilhoso.
Acontece.
Em questão física mesmo, eu falo, nossa. E, cara, é uma admiração. E tá lá, sabe? Não é por causa disso que quero casar, vou largar a luz, vou ter filhos com outra pessoa. Não, nada a ver isso. É, vamos para o próximo tema, próximo tópico. O amor está ligado ao sexo, Larissa? Pra você, o amor está ligado ao sexo?
Eu acho que é um pouco disso que a gente acabou de falar.
Você só transa como que você me ama, porque eu sou horrível na cama, é isso? Abre o
não, menino, não vou. Eu não vou me comprometer, não vou me expor aqui, entendeu? Não vou falar da minha vida sexual. Quem tiver interesse em saber, que mande DM. Mas eu acho que, assim, pra mim tá. É lógico. Eu amo você, eu amo transar com você, entendeu? E eu acho que é uma forma física de demonstrar o meu amor por você, tipo, de me... Nossa, vai ser pesado agora, hein? De me entregar sexualmente, carnalmente pra você, entendeu? Foi bonito agora, hein?
Carnalmente, mas... eu me senti aqui quase uma coisa santa, porque porra...
Não, mas tem... Pra mim, tá ligado dessa maneira... Mas também é uma demonstração física de... Tu é gato, você mexeu fisicamente comigo, entendeu? Me senti atraída por você de alguma maneira, vamos transar, porque transar também é muito gostoso, é um prazer da humanidade.
Sim, sim, com certeza. Só que é ter aquilo, tipo, que nem eu separo muito. Que nem pra mim o sexo amorzinho e o sexo. São coisas totalmente diferentes, sabe?
Não, com certeza.
Envolve tudo, desde as posições que você faz no sexo amorzinho, mano. Ninguém faz, tipo, sei lá, levanta a pessoa no colo 9 horas da manhã, tipo, num domingo de manhã, saca? Domingo, assim, você acorda com a coisa fofa. Mano, ninguém faz isso. Ninguém. Ah, vamos agora, acordamos. Oi, meu amor, vamos foder selvagemmente. Não, não, não. Cara, você acabou de acordar, você tá morto, sabe? Ali é um sexo, tipo, que tem a questão do amor.
O amor, tem.
Que tem algo de acordar junto, todo aquele carinho e tudo mais. Agora, meu, você tá num rolê, você conheceu alguém, tá trocando ideia com alguém, você se sentiu atraído por aquela pessoa.
Sim, é completamente
diferente. Você quer o sexo
pelo
sexo, pela questão do carnal, sabe? Pela...
De sentir e dar prazer.
É, pelo prazer, é isso, saca?
Às vezes é até um pouco egoísta pensar assim, sabe? Tipo, ó, quero sentir prazer, mas também quero te dar prazer porque eu senti uma forma de atração por você.
É bem isso mesmo. Tipo, meu, é muito complexo, é muito louco, tipo, que nem a questão da amizade. Quando a gente transa com alguém que é nosso amigo, que é do nosso ciclo, alguma coisa assim... Sabe, você tem um afeto pela aquela pessoa. Você tem um amor.
Sim,
não deixa de ser um amor.
Sim. Mas
só que na hora do sexo é uma coisa, tipo... Tem o lado da broderagem e tem o lado do... Estamos transando.
Uhum.
E é isso aí. Tá legal pra caralho? Tá legal pra caralho. Ou tipo, ah, aconteceu alguma merda engraçada. Cara, isso vai depois refletir, sabe? Tipo, isso vai depois refletir na amizade. Cara, história, sabe? Tipo, puta, quando ele tá transando, aconteceu um bagulho bizarro.
Sim, sim, acontece,
tipo,
vira
parece
causa.
Um cavalo na janela. Pareceu um cavalo na janela, sabe? Cara, é coisas, histórias, depois eu explico essa história do cavalo, um dia eu conto. Mas, sabe, são histórias meio loucas que acontecem e a vida tá aí, e é isso, saca? Tipo, a amizade absorve aquilo de forma positiva. Você sabendo lidar com isso, lógico. Mas nem por isso você transou com aquela pessoa e você vai querer depois ficar com ela pro resto, sabe? Tipo, pra continuidade. Você vai querer continuar com ela pela sua continuidade, mas na amizade.
Na amizade. Não necessariamente vai evoluir pra
uma relação.
Casal, relacionamento, namoro ou o que for.
Sim.
Que vocês prefiram chamar, sabe?
É, tipo, é a amizade em si, né? E aí quando a gente entra nessa questão do amor com o sexo, a gente também entra uma definição. Que é a questão do amor platônico, amor romântico. Hoje a gente rotula muito o amor, a gente fala até que hoje o amor ficou uma coisa meio banalizada também, né?
Sim,
hoje se diz eu te amo pra todo mundo e para todos. E assim, isso é bom, isso é ruim? Cara, eu acho bom pra caralho. Mas também eu acho que as pessoas também devem entender que o amor tem fases. Sabe, não é porque você não tem mais contato com alguém que você não ame ela. Às vezes você ama a memória que você tem com ela.
Sim.
Que nem, fim de relações, fim de amizades, fim de relacionamentos. É, cara, você não deixa de amar alguém, você não deixa aquela história pra trás. Teve coisas positivas, você ama aquelas memórias.
Não, mas eu
você
acho...
Você ama aquilo ali, mas você também tem que ter noção que aquilo ali acabou. Aquele amor ali teve um fim de ciclo.
Então, mas aí eu acho, na minha cabeça, já não... Pô, pode deixar de ser amor. Claro que você ainda pode ter um carinho pela pessoa, você pode querer a pessoa bem, mas não é um amor. É uma boa lembrança, talvez... É o que você falou, é um amor às memórias, entendeu?
Sim,
não é... Não necessariamente a pessoa...
É um carinho à pessoa em si. Mas as memórias sim, vocês tiveram.
Sim, sim.
Você tem que entender que nem quando você vê relacionamentos que terminaram, tipo, de forma trágica, tipo, você, a galera tretada, a galera não se
sim.
fala. Eu mesmo tenho, tipo, relações em que, cara...
Acontece.
É assim, sabe? Tipo, teve eu não vejo mais a pessoa não me vê, ela lá, eu aqui, foda-se, acabou, tipo, acabou a história. A gente não teve mais nenhuma relação pós isso.
Sim.
Só que, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo que a pessoa... me proporcionando aquele momento, tipo, fala, puta, aquilo que eu vivi me fez amadurecer com isso, isso e isso. Ou também eu tenho carinho pelas pessoas, pelas coisas que aquilo me trouxe pessoas, me trouxe situações, me trouxe boas memórias, entendeu?
Sim, então, mas é esse apego a essa coisa, a essa memória, essas lembranças, não necessariamente a pessoa, você vai ver ela na rua, é o mesmo sentimento de antes, entendeu?
Sim, sim. E tem aquela questão também do amor romântico. É uma coisa que eu nunca entendi. O amor não é... Se é amor, é pra ser romântico.
É, o amor romântico do romance. Aquela coisa das histórias de romances românticos, filmes sobre amor e casal e sonho americano, monogamia, entendeu?
Família tradicional e... Amor é eu, você, dois filhos e um cachorro.
É, então, é só isso? O amor?
Não.
Entendeu?
Não. Sei lá, eu acho que assim, eu não boto rótulo, eu não gosto de botar rótulo nas coisas. É que nem o nosso relacionamento, ah, é aberto, é semi-aberto, é... Sei lá, é um Batman, um periquito. Mas então, pra mim o amor ele é uma coisa muito mais evoluída. Então eu não boto rótulo nele, tipo, eu amo, tá bom. É isso, eu amo e acabou.
É muito... Tamo aí, entendeu?
De que forma eu amo? Cara, isso importa pra mim, pra pessoa que eu amo, ou a coisa que eu amo.
Sim, sim. Mas... É isso que você falou mesmo, eu acho que não tem rótulos, porque... É isso, não tem o que falar, o que fazer, não tem... Não é igual ao outro. Eu acho que nenhuma forma de relação é igual à outra.
Eu acho que o importante a gente destacar é que, assim... Eu vejo muitas relações que acaba de forma acaba tipo forma feia, assim, tipo a galera tretada, ou passa por situações horríveis e fala, ai, porque fulano não me ama mais, ai, porque fulano não me ama mais, ai, porque o amor acabou. Cara, o amor não acabou, tá ligado? Ele simplesmente se encerrou o ciclo dele ali e se mudou, sabe? É. Tomou outra forma. É, se você aprender a lidar disso de forma mais madura, eu entendo que a questão do amor ela acaba trazendo outras reações. A gente fica mais putaço, fica explosivo, envolve a questão dos ciúmes, onde a gente vai podendo criar conflitos. Mas se você absorver da forma certa, tentar ter um pouquinho mais de maturidade, tipo, de ouvir a pessoa, sabe? Ah, estou terminando com você porque, cara, pra mim já deu. Sim. Por que já deu? A pessoa vai dar os pontos dela. Vai ser difícil de você engolir os pontos dela? Vai ser. Ainda mais se envolver, tipo, sei lá, uma traição, alguma coisa do gênero, vai ser foda. Só que, se você tentar absorver, beleza, você pode nunca mais querer olhar na cara daquela pessoa. Mas tentem terminar de forma bem resolvida, sabe? Sem um querer enfiar a faca no outro. Isso não é bom, isso não é saudável.
Até porque pode ser uma coisa que você tá pensando que é e nem é, entendeu? Tipo, ah, você acha que a pessoa não te ama mais por N fatores? Ou você acha que não ama mais a pessoa por outros fatores? Entendeu? Tipo, ah, fulano tá assim, assim, assado. Ou então, tô pensando de um jeito ou de outro que fulano não pensa igual. Então você acha que acabou? E não necessariamente, porque a pessoa pode até querer evoluir contigo, entendeu? Se vocês sentarem, conversarem, entendeu? E exporem os motivos de por que acha que acabou o amor, ou que não é mais amor, ou o que for, entendeu? Eu acho que precisa existir essa coisa da explicação. Acho que as pessoas devem isso umas às outras, às vezes.
É a conversa. Como conversa. Sempre falamos, conversa. Conversem, meus lindos, conversem. Conversem com seus amigos. Olha, estou chateado que você fez isso. Conversem, porque se você vai arrastando, as coisas vão piorando e chega uma hora que pode explodir e você não vai querer olhar na cara um do outro. Sim. E aí o que vão restar são só memórias, sendo que vocês podem conversar e tentar fazer as coisas serem melhores. E, cara, tipo, às vezes, beleza, vai ter vezes que não vai dar pra ter conversa.
Não, não
vocês
tem
como, sabe? Mas... tipo, eu tenho casos que eu não... eu não tive a maturidade. Eu agi de forma imatura em algumas relações, até com amigos mesmo. Sabe, hoje não sei como faria pra voltar atrás e tipo, porra, olha, pedir desculpa, tipo, beleza, não só eu agi de forma errada, mas outras pessoas também agiram de forma errada. Só que eu agi de uma forma muito imatura.
Sim.
Como eu vou chegar na pessoa e falar, puta, desculpa, cara, tipo, eu ainda tenho um carinho muito grande, eu ainda amo aquelas pessoas, só que a gente... querendo uma relação se desfaz de uma forma muito bruta, que cada um segue um rumo e tipo, mano, como que você vai retomar aquilo? Tipo, hoje você tá com uma cabeça totalmente diferente, até porque você entende os seus erros, só que você não sabe se a pessoa vai ter a maturidade pra absorver aquilo. Então, quando isso acontecer, tenta resolver na hora, porque senão dá merda.
É, você acaba remoendo isso, fica... É foda, porque às vezes passa uma caralhada de tempo e, mano, como que eu vou fazer isso agora? Como que a pessoa vai receber isso? É complicado mesmo, mas fica o aprendizado.
Fica.
Não podemos.
E a vontade de pedir desculpa também fica, mas é aquilo. Aí vai de você, como você vai lidar com isso. Bom, agora vamos às perguntas que a gente recebeu pela DM, gente do céu. Já recebemos perguntinhas.
Mandem mais, por favor, a gente gosta de saber que vocês estão gostando.
Ajudem a gente a
ouvir a gente.
Ajudem a gente a produzir conteúdo. Mas uma das perguntas que a gente recebeu de uma ouvinte é a questão dos ciúmes. Como a gente lida com os ciúmes, Larissa? E a questão dos ciúmes, pra mim, é muito fácil, sabe? Tipo, é assim, sinto ciúmes. Sinto, sempre. De vez em quando.
Mas nunca me fala. Mentira, algumas vezes você me fala.
É porque a questão dos ciúmes pra mim é muito, tipo, não vou dizer ridículo, sabe? Eu lido, perguntar assim, tipo, como lidar com os ciúmes? Essa é a pergunta exata. E eu lido com os ciúmes de uma forma muito fácil, tipo, eu tento entender aquela coisa. A partir do momento que eu e ela, a gente tem uma relação. Eu sei o quanto ela me ama e eu sei o quanto eu amo ela. Se ela tá fazendo alguma coisa e tá me gerando ciúmes, eu sei que se eu virar pra ela e falar, olha, isso tá me gerando ciúmes, ela vai parar na hora.
Vou, com toda certeza.
Assim como se eu estiver fazendo alguma coisa que está gerando ciúmes nela, eu vou parar na hora. A não ser que eu tipo, não preste atenção que ela veja que ela está com ciúmes e aí eu preciso receber um toque, falar, oh!
Mas, então...
Tô
mas...
com ciúme. Aí eu... Ah, puta, desculpa.
Então, mas eu acho que isso tem a ver como eu lido com ciúmes também, porque eu tento racionalizar muito os meus... O sentimento de ciúme quando eu sinto ciúme de alguma coisa. Eu vejo alguma coisa, fico com ciúme, eu tento. Tá, por quê?
É ser racional. É, pensa então, um pouquinho.
É, tipo, ver o porquê que eu tô com ciúmes e se tem motivo pra eu estar, entendeu? Se tá realmente acontecendo ou se eu tô exagerando as coisas por conta de estar com ciúme, sabe? Então eu faço muito isso também. Não sei porquê, mas...
Assim, eu acho que, como acabamos de falar, conversa é uma coisa que ajuda muito a lidar com ciúmes.
Sim.
Porque você vai conhecendo a pessoa, você vai sabendo o que a pessoa quer da vida com você. Você vai sabendo se a pessoa, tipo, qual é o nível de amor da pessoa.
Sim, de coisas que a pessoa faria ou não faria, ou o que é da pessoa
aquilo,
ou não é.
E o ciúmes é muito pessoal, é muito próprio.
Sim.
A gente tem aquela questão da dominação, da posse. Que nem eu não tenho essa questão de posse com a Larissa. Beleza, eu sei que ela é minha esposa, a gente é casado, a gente hoje tem um vínculo muito forte. Mas ela é dela e eu sou meu.
Sim.
Devo um certo respeito a ela? Devo. Por isso que eu falo. Olha, isso. Olha, fulana falou isso comigo. E a gente troca ideia.
Sim.
Mas porque a gente tem um nível de respeito muito grande. Agora, eu acho que a questão do ciúme, de como você lidar com ele quando você sente ciúme... Quando eu sinto ciúme, além de pensar, é também relembrar tudo que a pessoa tem de ligação com você.
Sim, então, de ver realmente se você tá com ciúmes por algum motivo específico.
Se você tá sentindo que a pessoa vai te largar, sabe? Chega na pessoa e fala, meu, cara, senti isso. E tenta ver também, aí vai também na reação da pessoa, se ela vai continuar fazendo isso, se ela não vai.
Se ela vai explicar o porquê, vai te fazer enxergar um bagulho.
Exatamente.
Ou se
ela vai conseguir pelo menos te mostrar que não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver e te comprovar que não tem nada a ver. Não,
ou se ela vai desconversar ou não e aí você sabe se tem motivo
ou não.
Nossa, envolve muita coisa. Acho que lidar com ciúme é você se conhecer e conhecer a pessoa de quem você sente ciúmes.
Preciso compartilhar a sensação mágica que é tirar o plastiquinho da tatuagem depois que tava mega apertado. Puta, que bagulho gostoso. Gente do céu. Tatuem. Não, mentira. A não ser que os pais de vocês vão matar vocês. Aí não tatuem, não.
Se você for menor de idade, não tatue
não
também.
Não tatue também, não.
São as coisinhas todas.
É isso aí. Sejam diferentões, mas sejam conscientes.
Por favor.
Mas outra pergunta foi um tanto quanto engraçada, eu acabei lendo. E, meu, o rapaz pergunta assim, como falar com a esposa sobre abrir a relação de forma que não acabe morto? Já vamos começar voltando ao assunto anterior, ciúmes. Cara, se ela lida com ciúmes de uma forma, tipo, absurda, assim, se ela é muito... Meu, fica pistolaço porque você deu rolê com seus amigos. Ou você deu rolê com suas amigas, falando com as meninas também. Preste atenção, sabe? Não adianta nada. Ai, quero abrir meu relacionamento. A gente falou isso no primeiro episódio. A gente vai bater sempre nessa tecla. Abrir o relacionamento não é solução pra tudo. Não,
não
é solução.
Não.
Saca? Eu e a Larissa, a gente, tipo, abriu o relacionamento de uma forma...
Natural. A gente nem chegou a abrir, sempre foi escancarado.
Tem amigos nossos que tem um relacionamento aberto porque foi proposto por um dos dois e foi sendo trabalhado, tipo, foram meses de conversa.
Oi.
Meses até o outro assimilar e falar, olha, não, pá, vamos tentar. Ou se não chega e fala, meu, não tem jeito, eu não quero e não vai rolar. E aí você vai ter que lidar com isso. Sabe,
sim.
Você optou por estar com aquela pessoa daquela forma. Vocês começaram um relacionamento de forma monogâmica, então você tem que aprender a respeitar aquilo. Você quer mudar,
tenta conversar com a pessoa.
Chega e fala, meu, olha, por que que você quer mudar? Você quer mudar só pelo fato de você querer ficar com outras pessoas, mas você tenha também essa maturidade de saber separar, tipo, o que é a relação e o que você construiu com a pessoa.
Não é
e o que é
também.
Só o sexo. Você vai ter essa evolução, essa cabeça, saca? Então, assim, e saber também se seu parceiro tem essa cabeça de aceitar, de absorver, de entender.
É, porque eu não sei qual que é a situação desse rapaz, tal, da esposa, ou o que for. É, não sei como é a relação deles. Então, será que ele se sentiu atraído por alguém, achou que é amor e quer abrir o relacionamento pra não perder nenhuma das duas? Moço, não
às
vai
vezes,
nessa.
Às vezes também ele quer abrir a relação porque, coitado, menino está trancafiado dentro de casa.
É uma chave? A gente manda um chaveiro. Se for isso...
Mas assim, converse, amigo. Converse. Primeiro tenta entender, tipo, os problemas. Se tiver tendo... está tendo problemas dentro da relação... Tá ruim, tá tretando, saca? É, não tá tendo mais as mesmas vibes e tudo mais, senta e conversa. Tentem se arrumar primeiro. Ou, ah, meu, eu tô me sentindo preso, eu queria voltar. Aquele lance tem a questão da vida de solteiro. O homem ainda tem muito isso, né? A nostalgia, a saudade da vida de solteiro, de dar rolê. Em relações monogâmicas a gente vê muito isso.
Sim.
Do cara dar perdido, da mina dar perdido, tipo, pra dar rolê com os amigos, encher a cara. É onde às vezes, muitas vezes rola traição. E, cara, isso não é saudável, saca?
Não, nem um pouco.
Senta e conversa. Eu super entendo a pessoa querer sair só com os amigos. Várias vezes a gente pega, tipo, eu falo, meu, eu vou sair com meus primos. E eu saio só com os meus primos, ela fica na casa dela. Só que ela, assim, eu não preciso esconder nada. Mas por quê? A gente conversa. Nada que eu digo de eu ter saído, de eu ter dado rolê com fulano, com ciclana. E, meu, às vezes nem necessariamente peguei alguém, só dei rolê.
Sim,
por... Mas teve a conversa, entendeu? Então tentem resolver primeiro... os problemas da relação antes de tentar abrir. Abrir não é a solução, abrir é uma coisa mais... Vai desde a questão afetiva até a questão sexual. Vocês terem uma liberdade maior um com o outro.
É uma questão mesmo de liberdade, de respeito, de saber que a gente é livre e mesmo assim a gente quer estar um com o outro. E é por isso que a gente está um com o outro, é por isso que a gente casou, é por isso que a gente faz plano de vida juntos, entendeu? Mas se a sua situação... Ô, trava-língua, foda aqui agora, hein?
Se a...
Então, se a sua situação nesse relacionamento tá boa e você só quer abrir pela diversão, pode ser pra, tipo, carnal, por que não? Senta e conversa, entendeu? Pode ser que a pessoa também queira, ou top explorar essa vida com você, juntos e separados. Não sei como vocês vão resolver, mas... Se resolvam, conversem.
É, a conversa é a solução, sabe? Você sentar e se abrir pra pessoa. Aí é onde ela vai ter maior noção do que vocês pretendem pra relação, pra vocês dois. E aí, se abrir o relacionamento ajudar, show de bola.
Sim, com
maravilha,
certeza.
Maravilha, manda bala. Se não, amigo, não arrisca.
Não faça por motivos egoístas também. Eu acho que é muito...
Sabe, você vai arriscar sua relação, você vai arriscar sua história. A não ser que você esteja, tipo, querendo terminar. E aí, na moral, você vai, termina. E aí você tem uma vida solteiro. Ou
sim,
solteira, que seja. É a melhor coisa. Aí estamos chegando ao fim do segundo podcast.
Ufa,
nossa, a gente falou mais dessa vez, né? Primeiro foi mais curtinho, 25 minutos. Tivemos bastante... Eu tive bons feedbacks, pelo menos. Você também teve bons feedbacks.
Sim, todo mundo com quem eu conversei falou que gostou.
Galera, gostou. Esperamos que vocês gostem também desse segundo... Tenham gostado desse segundo episódio, né? Tenham gostado de ter ouvido a gente falando um monte de besteira mais uma vez. E mandem pra nossa DM, pras nossas redes sociais. Encham a gente de perguntas pra gente poder estar respondendo vocês. E vamos... O próximo episódio está chegando. Vamos gravar logo, logo. Se vocês tiverem alguma pergunta ou sugestão para futuros temas, mandem pra gente.
E qualquer pergunta aleatória também que vocês queiram saber sobre a gente, não necessariamente debates filosóficos.
Você falou de pergunta aleatória, eu ia perguntar qual tipo, foi a maior onda do mundo, sabe?
A gente pesquisa, por que não?
Sabe, tipo, quantos anos o Arnold Schwarzenegger fez sua primeira flexão?
Eu acho que com 6.
Não sei, vamos pesquisar sobre isso. Bom... É isso, chegamos ao final. Estou muito agradecido de estar na sua presença, dona Alice, muito obrigado. E agora eu vou ali tomar um copo de coca porque eu estou com sede. É isso, acabou. Eu estou com a boca seca de tanto que a gente falou. Só para lembrar também que eu esqueci de comentar no primeiro episódio, olha que legal, esqueci muita coisa no primeiro episódio, que todos os nossos episódios serão quinzenais, então uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. Já vai estar no Spotify, é só vocês colocarem lá pra seguir. E vocês vão saber quando sai coisa nova nossa, né?
gente vai tentar ser mais ativo socialmente.
É bem difícil. A vida nos obriga a trabalhar e viver menos nas redes sociais.
Então, aí a gente tenta lembrar vocês, mas...
Sempre que tiver coisa nova, vai estar lá no Instagram. Ou também, dá uma seguida pra gente, da gente no Twitter. Dá uma procurada lá, que a gente sempre tá falando quando vai gravar, quando vai fazer alguma coisa. Até a próxima, chuchuzinhos. E beijos no coração de todo mundo.
Espero que vocês tenham gostado. E tchau!